Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, através da incorporação imobiliária. E no episódio de hoje, você vai conhecer a história do João. Não, do João não. Do João Flávio, lá de Tubarão. Aqui pertinho, né, cara? Santa Catarina. O João Flávio, que é membro da comunidade de Domus há muito tempo já. E já me visitou numa obra, né, João? Um tempo atrás. A gente já teve a oportunidade de fazer um podcast online, que foi pelo Instagram, eu acho que na época. A gente fez uma resenha quando ele estava viabilizando a primeira casa. E agora que ele já vendeu essa casa, ele vai nos contar aqui como que foi essa trajetória. Como foi a trajetória até aqui também na incorporação? Por que decidiu ingressar na incorporação imobiliária? Quais são os próximos projetos? Quais as perspectivas para os próximos anos? Enfim, trazer insights para você que está viabilizando o seu primeiro empreendimento ou que já está escalando, sobre situações reais de incorporadores reais que estão ingressando nesse mercado, estão escalando nesse mercado. Tá bom? Seja bem-vindo, João. Como que você está? Tudo bem?
Legal. Boa tarde a todos. Estou muito bem. Estou feliz de estar aqui participando do podcast com vocês. Já conheço o pessoal aqui, conheço o Gabriel, conheço o Matheus, o Léo. Vocês agora pessoalmente hoje, né? O Léo já conhecia, já fui visitar a casa cabeçuda.
Sim.
Casa do Rui Otaki.
É.
Casa impressionante, 2.000 metros quadrados, né? Uma engenharia bem...
Loucura.
Bem avançada, assim. Foi bem legal aquela visita. Já tive a oportunidade de participar de um podcast, realmente foi uma conversa bem legal, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje, Tô bem, vim de Tubarão. E estamos aí para fazer essa conversa, esse bate-papo com vocês aí.
Legal, legal. Seguinte, se você está aqui no podcast ouvindo e está pensando em viabilizar seu primeiro empreendimento, ou mesmo se você já é incorporador, está escalando para o seu próximo nível, você não precisa ir sozinho. Tá? Existem dois programas de mentoria e mastermind aqui da CP8, onde você pode ter o meu acompanhamento, do meu time e de vários outros incorporadores ao redor do país para viabilizar seu primeiro empreendimento mais rápido ou para você escalar na incorporação, seja para faturar os primeiros 2 milhões de reais ou para faturar 10 milhões ou mais por ano, tá? Que é a mentoria alavanca. É um programa de mentoria e de mastermind, ou seja, a gente se encontra, tem encontros presenciais aqui em Balneário Camboriú e além dos encontros, além do grupo de WhatsApp, também tem um programa de mentoria, onde a gente te acompanha passo a passo, a gente pega na tua mão em cada etapa crítica da viabilização do seu primeiro empreendimento ou da estruturação da sua empresa para crescer. E a gente te ajuda a ajustar isso dentro da sua operação, dentro da sua organização, tá? Então, se você quer esse acompanhamento, quer como se fosse um personal trainer para viabilizar seu primeiro empreendimento ou para escalar na sua incorporadora, eu vou deixar um QR Code aqui para você e também um link na descrição para que você possa fazer sua aplicação, tá? É por aplicação porque a gente seleciona o perfil de pessoa que se adequa ao melhor programa ou mesmo que a gente consegue instruir ao longo do caminho. Então, se você tem interesse na mentoria alavanca, toca aqui nesse link que está na descrição desse vídeo ou aponte sua câmera para o QR Code, que aí a gente entra em contato e nós agendamos uma sessão estratégica para entender o seu momento. O João também ele é mentorado nosso na alavanca, né? Ele ingressou para a alavanca justamente para lapidar o modelo de negócio e ir para um próximo nível, né? Então, agora ele está fazendo parte desse time nosso aí. A gente vai ter mais proximidade ainda agora nos próximos meses, próximos anos. Muito bom. Também
Exatamente.
Temos aqui dois grandes convidados ilustres, Matheus Saldanha, Gabriel Servo. Como vocês estão? Tudo bem?
Tudo em cima, graças a Deus.
Tudo em cima?
Achei que ele só ia fazer assim. Sexta, mas 3 horas da tarde da sexta. Já deu de falar.
Acabou, né?
Acabou.
Cansado.
Tudo bem, graças a Deus. João, prazer aí. Vamos trocar uma ideia bem bacana.
Quando tem convidado, a gente é groselheiro, entendeu?
Então, a gente só tá pra incomodar.
Eu tô com a camisa aqui, mas de bermuda por baixo.
E chinelo.
É uma alegria.
Vai que, né?
Vai que tá. Vai que tá, né? Não, já que você tá aí só pra groselha, eu quero que você aí faça algumas perguntas, então. Você entreviste o João aí. Eu vou descansar aqui e você vai fazer as perguntas.
Né? Pra não ficar, né? Ver se trabalha um pouco. João, cara, a gente já te conhece aí um tempo, mas é importante para que as pessoas, né, que estão nos ouvindo aí possam entender de onde tu veio, para onde você está indo, né? E então, cara, fica à vontade aí para contar um pouquinho da tua história, o teu início, né, o porquê, principalmente, né, o que te levou, qual atribuição tu tinha e o que te levou a ingressar na incorporação imobiliária.
Legal. Eu me chamo João Flávio Alves, tenho 32 anos, sou natural de Tubarão, Santa Catarina, sou engenheiro civil, formado ali na cidade, já em torno de 9 anos, comecei a minha atuação no mercado imobiliário durante a faculdade, então ali durante a faculdade eu entendi que a prática era muito importante, então trabalhei um período na universidade, depois da universidade eu trabalhei em uma obra de um parque ambiental lá na cidade de Tubarão, onde me despertou a curiosidade pela construção civil. Então busquei um trabalho em uma incorporadora vertical da cidade, trabalhei aí mais de 2 anos, trabalhando com edifícios de alto padrão, trabalhei nos maiores empreendimentos ali da cidade e me criou esse sentimento de querer incorporar. Eu me formei dentro dessa incorporadora, trabalhei mais um tempo, então chegou um momento que eu entendi que eu precisava ir para a rua, sair daquele trabalho e empreender, e aí abri um escritório de arquitetura e engenharia na cidade, que eu tive com sociedade com um arquiteto por mais de 5 anos. E nesse escritório, a gente começou a desenvolver projetos de casas, edifícios, né, a parte de viabilidade, e comecei a gostar, a criar gosto, não só pela engenharia, mas também pela arquitetura. Eu vi ali o gosto pelo design, pelo estudo da necessidade do cliente, da família. Tu começa a entender, tu vai para dentro das famílias, né? Tu começa a entender particularidades, necessidades, e começa a buscar soluções para suprir aquilo. E comecei a gostar, principalmente do mercado residencial, que era a área que eu trabalhava na incorporadora. Eu trabalhava na parte de gestão de obras, acabamentos, né? Tenho esse feeling, esse cuidado também para a parte de acabamento, que é muito importante. E aí decidi construir. Uhum. Comecei com mercado popular, trabalhando com minha primeira incorporação foi um condomínio de casas geminadas, já num padrão bem legal ali, onde a gente já desenvolveu toda a parte de estudo de viabilidade, desenvolvi os projetos, gerência obra, a parte de marketing, que eu gosto de estar participando também. E ali, trabalhando no médio padrão, eu entendi, após a pandemia, que teria um movimento interessante para casas unifamiliares, uhum, empreendimentos unifamiliares e de alto padrão, que já era o meu objetivo, né? Então, após o condomínio, eu migrei para minha primeira casa de alto padrão, que a gente conversou, foi nessa transição, uhum, né, do popular para o alto padrão. E a gente já vendeu essa casa e estamos com um próximo empreendimento em execução já, e se preparando para um período aí de estruturação do negócio, de crescimento da empresa, que é onde surgiu a ideia de vir para a mentoria alavanca, realmente, que a gente tinha conversado, né? Uhum. E essa ideia se efetivou. E eu, como engenheiro civil, aprofundando mais, gosto muito de arquitetura, como eu falei, de design, então essa parte é algo que eu tenho um cuidado especial também nos meus empreendimentos, e eu entendo que é um dos diferenciais, né? Esse cuidado com a funcionalidade, com a estética, com o conforto, né? A arquitetura como um todo, tanto em termos de design, quanto funcionalidade, quanto de conforto térmico, acústico, né?
Massa.
Enfim.
Quem usa óculos redondo gosta de design, né, cara? Sim. O cara é mais artista, né? Quem usa óculos redondo, relógio fininho, né? É artista. Já viu? Todo artista... usa óculos redondo.
Ou, né? Professor de história, né?
Ou professor de história. Você gosta de história?
Não. Um pouco de história, gosto. História da arquitetura, gosto.
História da arquitetura, juntou as duas coisas. Legal. É. Legal. Massa demais, João. E saber que você trabalhou dentro de uma incorporadora, traz cancha de obra e também você teve escritório de arquitetura e engenharia, também tive. Traz muita sensibilidade arquitetônica, né, dos empreendimentos, uhum, então isso ajuda muito. E eu gostaria de saber, assim, o que te levou para a incorporação, ou até outra pergunta, você gostava de trabalhar com obra quando você tocava lá, a obra dentro da incorporadora lá?
Sim, eu sempre gostei de trabalhar com obra, de colocar o projeto em prática, né? Não só a parte de criação, mas a prática em si. Na verdade, até uma área que eu gosto mais do que tá projetando efetivamente, né? Eu gosto de estar, gosto de estar no canteiro de obras, gosto de ter esse domínio de arquitetura, me ajuda muito na execução de obra também, em termos de fidelidade, que a gente sabe que não é só projetar, né? Tu também tem que precisar tirar do papel aquela ideia. A minha incorporadora chama Casa Capital, hoje é uma incorporadora de casas de alto padrão, né? Então eu trouxe toda essa história na engenharia, na arquitetura, toda essa bagagem, eu procurei materializar através dessa empresa, né? Casa Capital.
Gostei bastante do nome e também a casa que você fez é linda, cara, linda, de verdade.
Obrigado.
Casa linda, de muito bom gosto, tudo, realmente.
Eu fico feliz com esse teu elogio, porque eu vejo que esse também é um diferencial da CP8, né? Vocês prezam muito pelo design, pela qualidade, né? A capacidade de engenharia que vocês têm para colocar aquela, o projeto idealizado em prática também é muito legal de acompanhar, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está tendo esse relacionamento. Eu estou me aproximando mais de vocês justamente por visualizar esse algo em comum que nós temos, né? A Montaltino é uma casa muito bonita, né? E a Zurich, que foi a casa que a Casa Capital entregou lá em Zurich. Casa Zurich, isso. É, nós tivemos, o Geminado chamou Casa Roma, a segunda, que eram geminados de médio padrão. A nossa primeira casa de alto padrão chamou Casa Zurich, em referência à cidade de Zurich, na Suíça. E a casa que está em execução chama Casa Portland.
Pô, mas tu deu uma... A viagem foi longa, né?
Da Suíça para os Estados Unidos.
Eu ia falar, pois é.
Dentro dessa questão do design
ali... Achei que
ali, já
tá na Europa ali e tal. Não,
você busca trazer no nome, por exemplo, Portland. Você busca trazer alguma referência de algum cartão postal, vamos dizer, de lá. Em algum aspecto, seja numa tonalidade de cor, por exemplo, no projeto da casa?
Sim, com certeza. O nome já vem muito a partir de um entendimento de produto, né? A gente faz um estudo de produto, entende o perfil do empreendimento que a gente quer colocar no mercado e aí pega uma cidade como referência, uma linguagem arquitetônica também como referência e aí utiliza isso desde os traços, os materiais que estão sendo utilizados, né? Por isso que a Zurich a gente utilizou muito pedra, madeira, né? Linhas leves, né? A gente utilizou muito paisagismo também. Então eu gosto de trabalhar muito também os materiais que estão sendo empregados ali.
Por que Portland? Que Portland, enfim, nos Estados Unidos te trouxe de referência?
Portland é uma cidade do estado de Ohio e é uma cidade bem tecnológica, bem moderna e que preza muito pela sustentabilidade, né? Então foi uma cidade que nos inspirou a estar utilizando como nome e também sair da Europa e ir para América do Norte, que a gente sabe que brasileiro gosta muito dos Estados Unidos, gosta de viajar para Orlando, né? Então a gente entendeu que poderia ter uma certa familiaridade com o nosso público-alvo.
Legal, legal. João, eu gostaria de ir mais a fundo sobre o porquê você foi para incorporação. Tem a questão da aspiração, do desejo, do entregar um produto melhor, né? A gente também tem aqui a aspiração dentro da CP8, que é construir o patrimônio dos nossos clientes, ajudar na construção do patrimônio dos nossos clientes, seja ele adquirindo a casa própria, seja ele investindo com a gente, seja ele aprendendo com a gente e construindo o patrimônio dele por consequência. Tem o lado inspiracional. E que isso aí sustenta a empresa, porque ela não é só de dinheiro, ninguém... Ou ao menos eu não acredito que se mantenha ao longo dos anos somente por causa de grana, sabe? Tem a aspiração, o propósito de estar ali, assim como você foi para a incorporação. Mas também tem a dor, o lado de dor, né? Eu fui pela incorporação porque eu sentia dor. Eu me formei em engenharia civil, eu fui buscar emprego. Quando eu falei de um salário de 3 mil reais, que era meu custo de vida na época... Hoje talvez seria, sei lá, 6, 9, hoje, não sei, a proporção. 2017 para cá, a gente está falando aí em 8 anos, 6 anos, 7 anos. 7 anos. Simplesmente teve um bloqueio. Ninguém. Opa, não rola. Quando eu fui buscar trabalho também como freela, prestador de serviço, laudo, vistoria, tudo, tinha muita dificuldade de ingressar dentro do mercado. E da mesma forma, tanto em remuneração, não tinha muitas opções, quanto também muita gente fazendo a mesma coisa, quanto também não via perspectiva de crescimento. Eu não via perspectiva de engenheiro, eu vou para onde? Qual que vai ser meu próximo nível? Né? O quanto que eu vou crescer nisso? Eu não via muita perspectiva de crescimento. Na corretagem, quando eu saí, que foi logo meio que paralelo à minha formatura de engenharia, eu não tinha autonomia na tomada de decisão. Engenheiro também não tem. Né? Engenheiro presta serviço para um cliente que contrata para fazer uma casa, ou para um incorporador, ou para uma construtora. Então, ele não tem autonomias para tomada de decisão. Ele vai ter que executar o que foi dito, ou quebra e faz de novo, e agora não quero assim, quero assado. Isso me frustrava. Né? Isso me incomodava pra caramba. Então, crescer financeiramente e também ter mais autonomia. E gostaria de saber de você, além do lado inspiracional, o que te incomodava na incorporação, quando você trabalhou como prestador de serviço, como engenheiro, né? O que te incomodava quando você teve um escritório de arquitetura? Essas coisas que te fizeram, eu vou pela incorporação imobiliária. E aí você foi e tomou essa decisão.
A gente estava falando realmente da parte bonita, né, da inspiração, do design, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Tem isso também, mas não é só isso.
Perfeito.
Exatamente. A gente precisa entender a parte econômica da coisa, né, em termos de investimento. E esse também, assim como na sua carreira, para mim também foi um dos pontos que me levou a acabar indo para a incorporação. Primeiro, saindo de uma incorporadora, a gente sabe que na profissão de engenheiro civil não é tão simples assim tu ter uma ocupação que tu tenhas uma remuneração interessante, né? Que te permita ter um padrão de vida razoável. Para mim é a mesma coisa. Minha cidade, uma cidade pequena, não tem tantas oportunidades assim de trabalho. Então esse foi um dos pontos que me levou a começar a empreender primeiro, me colocar no mercado como profissional autônomo, começar a empreender, mas também ter uma fonte de renda e não ficar vulnerável ao desemprego, digamos assim, né? A ter que sair, se submeter, né? Esse foi um dos pontos, com certeza, que me levou a empreender. Tendo o escritório, eu entendi que trabalhar apenas com projeto não me levaria aonde eu gostaria de chegar, e caso pudesse me levar, levaria um longo tempo, que eu não estava disposto naquele momento a esperar, né? Não tive aquela paciência, eu estava desconfortável, né, naquela posição. Então eu vi na incorporação imobiliária algo que eu poderia unir o meu gosto, uma profissão que eu tenho prazer em exercer, poderia ir aí unindo ao prazer a exercer e ter um rendimento, né, do mercado imobiliário, um rendimento financeiro e poder proporcionar a mim e a minha família uma qualidade de vida melhor. Então, além do gosto, teve muito a questão financeira, né? Na incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária é um segmento que, trabalhando da forma correta, nos permite construir um patrimônio, né? Alcançar uma certa segurança. A gente sabe que não é simples, né? Precisa de esforço, precisa de trabalho, precisa de horas. O tempo também é importante, né? Mas o mercado imobiliário é um segmento que nos permite. Então eu vi isso também. Vi a oportunidade de, nesse segmento, construir um patrimônio, que é o que eu venho buscando hoje. E aconteceu também de vir os investidores também para esse negócio. Como a Casa Capital trabalha com cotas de investimento, hoje, além do João Flávio investindo, tem também outros parceiros que participam junto desse negócio, nesse mesmo game de multiplicar, alcançar um patrimônio através da incorporação imobiliária.
Legal demais.
É isso, eu respondi a tua
legal.
Pergunta.
Com certeza, com certeza. E o escritório de arquitetura e engenharia, você mantém ele ou também...
Não. Quando eu entendi que era quando eu optei por ir para a incorporação imobiliária, eu parei de trabalhar com projetos. Continuei até um pouco depois, fazendo alguma coisa de projeto. Projetei algumas casas lá na cidade. Uhum. Mas depois optei por ficar só na incorporação.
Dá foco, né?
É, até projetei a Casa Roma. Foi eu que projetei. Mas depois já não trabalhei mais, né, na parte de projeto. Mas participo bastante da parte criativa, né?
Sim, legal, sim, importante.
Eu acho muito legal essa questão da jornada, né? Como cada um, assim. Mas uhum. a gente pega a experiência do João com obra. Uhum. E ele desenvolve aquele feeling da obra em si, fisicamente falando. Uhum. Depois a gente pega o João como escritório de né, projetando ali, onde ele vai entender sobre algumas diretrizes do mercado, onde é que está saindo determinado tipo de casa, qual o perfil de cliente que está comprando e fazendo aquelas casas. Aí ele detecta, ali ele pega o desejo do cliente, né? Tá, o que que o cliente pede, o que que ele quer, o pessoal está querendo, mas não está encontrando. Uhum. Então vai gerando essa bagagem, esse feeling, a ponto dele falar, então, tipo... Trouxe tudo a questão mercadológica também, né, João? Uhum. Como você estava envolvido com o projeto também, tudo. Sim. Você falou viabilidade e tal. Sim, então sim. Ali você estudou muito sobre a parte mercadológica. Então junta toda essa bagagem para você colocar isso dentro da Casa Capital e fazer os belos empreendimentos que está saindo hoje de forma muito assertiva, né? Empreendimentos, de fato, bem localizados e com desejo do cliente, né, por aquele produto.
Sim, sim.
E o legal é que ele, depois que iniciou como incorporador, né, foi dando foco para aquilo que o incorporador deve focar.
Exato.
Né?
É, exato.
A primeira casa, que nem ele falou, pô, beleza, a primeira casa, Roma, né? Roma, né?
Roma.
É, eu que projetei e tudo mais, a segunda já não foi. Enfim, foi selecionando aonde o tempo dele deveria, ou teu tempo, né? Deveria tá alocado. Legal, cara. Legal ver essa maturidade na jornada, que nem o Matheus comentou.
É, isso me trouxe bastante. Isso, eu entendo que toda essa jornada me fez ser quem eu sou e faz parte da minha força, né? Do meu diferencial no mercado. É, acho isso importante. Então, houveram fases que eu tive que me tornar pessoas diferentes. E agora, um novo momento, né? Tô iniciando, que agora era mais na parte empresarial, realmente, né? Então, teve primeiro a criação do João ali na parte de obra, depois de projeto, e hoje também a parte... estou buscando, né, me tornar essa nova pessoa na parte também empresarial para poder definitivamente criar um negócio. Já é uma empresa, com certeza, uhum. mas para alcançar... A escala, para alcançar novos patamares, a gente também tem que buscar novas expertises, né?
Uhum. Legal, cara. Muito legal. A gente pode trabalhar um pouquinho sobre os números do primeiro, do segundo Boa. Empreendimento. Desses sobrados geminados, né? Uhum. Que é o que tu fez, que eu tava olhando também no Instagram do João, depois a gente passa tudo. Lindos, lindos. Realmente, uma super pegada de alto padrão já nos que ele traz como mais simples, né? Mas consegue lembrar pra gente aí os valores, por exemplo, tamanho desses geminados, custo do terreno, uhum. valor de venda e assim por diante. Dos casa... primeiros e depois, né? Claro, isso. Dos segundos a gente vai conversar.
Na Casa Roma a gente desenvolveu um produto que eram geminados para terrenos padrão de loteamentos. Então nós desenvolvemos um projeto de geminado para terrenos de 12 por 25, que é um padrão de loteamento, né? Duas unidades para cada terreno, e eram unidades comercializadas a 250 mil. Uhum. Então, era terrenos de 300 metros quadrados, casas de 60 metros quadrados, então terrenos de 100 mil e casas à venda por 250 mil. Uhum. Já a Casa Zurich já é um produto de 1,5 milhão, milhões, e um terreno de 13 por 33, uma casa de 208 metros quadrados. E agora nós estamos com a Casa Portman em desenvolvimento, é uma casa de 236 metros quadrados, num terreno de 17 por 27 de esquina, 470 metros quadrados, uma casa que deverá ser comercializada na faixa de 2,2 milhões, 2.200. Essa foi mais ou menos a nossa trajetória na
2 milhões faturados, né? Uhum. E como é que você captava os recursos lá já desde do primeiro empreendimento?
A Casa Roma foi uma aventura. Né? Foi a primeira
Conta
incorporação.
Pra nós, então.
Eu trabalhava...
Aventura hoje, né?
Prestando serviço.
Aventura hoje. Foi correria.
Hoje ele ri, tu vê que ele até, né?
Mas, até abrindo parênteses, cara, toda boa história é assim, velho.
É.
E nada se constrói que não seja nada sólido, nada realmente que vale a pena se constrói que não seja com esses desafios, vamos falar dessa maneira. Quando a gente tá no meio do furacão, não é gostoso, velho. Não é nada gostoso. Depois que passa, a gente dá risada. E a gente fica o aprendizado, né?
É.
Como que foi dessa casa
realmente
aí?
Realmente.
Passa um filme. Um filme na cabeça.
Caramba.
Passa um filme. Então, a Casa Roma, chegou um momento ali durante a pandemia. Eu via uma necessidade, eu via que Tubarão era extremamente verticalizada. E quando, durante a pandemia, eu senti, já era algo que eu visualizava, que poderia ter um movimento de pessoas migrando de apartamentos para casas. E que existiam incorporadoras de apartamentos e não existiam incorporadoras de casa. E eu vi ali, no boom do Minha Casa Minha Vida, a gente viu muito projeto igual sendo feito, né? Casas ali, 50 metros quadrados. E aí eu defini, não, vou ter uma incorporadora de casas. Já tinha esse sonho, almejava. E aí, durante a pandemia, eu pensei assim, ó, agora é a hora. Agora é a hora, ou vai ou racha. E aí eu me joguei. E aí eu me joguei, realmente, sem fazer muita conta. A gente entende que foi o erro. Apesar de já ter uma experiência, eu fui e vi, dei entrada num terreno. Eu tinha 30 mil reais. Eu dei entrada num terreno parcelado. Fiz o projeto das duas primeiras casas e saí a vender a primeira na planta. Preparei tudo para começar a obra, saí a vender a primeira na planta. Pode ver, o valor ele foi um valor inferior, era um produto mais popular.
Sim.
Saí a vender, aí vendi a primeira na planta, no início da obra. E aí, com aquele recebível, eu já fui planejando a obra. E a segunda unidade foi vendida durante a construção, digamos assim. E aí, com o capital da venda do imóvel, eu fazia os empreendimentos, fiz o empreendimento. Então, utilizando o capital da própria venda da casa, um pouco já da estratégia, mas muito assim
no empirismo, né?
No empirismo, muito no empirismo. E aí, chegou um momento quando já era o meu objetivo ir pro segmento de alto padrão, eu fui, não, agora eu preciso pensar um pouco mais. E aí, onde foi, veio a ideia de começar a trabalhar com investidores. Né? Não dá para ir para uma casa, vamos ver, de 1 milhão de custo, esperando vender ela durante a obra e utilizar. Não é assim que vai funcionar. Sim. Até porque é um tipo de imóvel que provavelmente será vendido financiado. Então, você precisa ter o capital. Na Casa Roma ali, já foi um case fora do comum. Não recomendo. Não aconselho ir no empirismo. Aconselho estudar o mercado, ter uma estratégia de caixa, né? Entrar no empreendimento com ou o capital ou a estratégia para alcançar. Claro que eu tinha, não foi na loucura, né? Eu tinha já, eu imaginei que poderia ser vendido, tinha um conhecimento do mercado, né? Tinha conhecimento de projeto, sabia que o produto era bom. Então, eu entendi que seria possível vender durante a planta. E eu sabia até quando eu poderia suportar, né? Já tinha prospectado algumas possibilidades, né? Assim, no empirismo, mas com uma experiência de mercado, já relacionamentos, que isso sempre me ajudou muito. Que é o que eu recomendo pro pessoal, estar se relacionando, né? Estar sendo intencional também nas suas relações no mercado. Isso sempre me ajudou muito, me ajuda até hoje e tenho certeza que vai me ajudar, né? E a Casa Roma foi isso, muito, muito empírico, mas já com conhecimento, sou engenheiro civil, entendo de obra, sabia que... E aí fui, comprei terreno, fiz os projetos, toquei a obra, fiz a venda... Então, toquei todo aquele processo e foi uma faculdade de engenharia civil.
Sim.
um curso de corretagem, foi tudo ao mesmo tempo ali. E me deu muita, muita bagagem, né?
Deu lucro essa primeira casa?
Deu lucro. Não foi o esperado na época. Durante a pandemia, muita inflação. Um dos meus erros foi não ter sido mais conservador na inflação.
Sim.
Né? Era um momento que tinha, aparentemente, não aparentava... Eu comecei no meio da pandemia.
Uhum.
Eu não aparentava que iria inflacionar tanto quanto inflacionou. Foi algo realmente... Não tinha histórico, né?
Sim.
Então, como eu vendi durante a obra, eu não tive... A correção do contrato não foi... Não acompanhou o mercado.
Claro.
E aí aquilo ali incinerou, desidratou boa parte do meu lucro.
Sim.
Mas foi muito positivo, né?
Qual que foi o ciclo desse empreendimento?
Foi em torno de 12 meses.
12 meses. Uhum. 12 meses, tu falou que foi uma faculdade de engenharia de corretagem, né? E ainda ganhou dinheiro.
Sim.
Você vê que, olhando por outro aspecto, saiu bem barato
esse saiu conhecimento. Barato. Saiu barato.
Pô, saiu barato demais, cara. Você ganhou dinheiro pra aprender.
Isso.
A incorporar.
Valeria a pena ter pago.
Ter pago. O valor que você ganhou, valeria a pena ter pago.
Sim.
Porque eu, ao menos, estou pagando FIES e vou pagar por mais 10 anos ainda. Mais, uhum. mais.
Não tem como quitar isso aí, não?
Tem, mas eu não vou quitar,
pra
né?
Pra quê, né?
É. Juros a 3, 4% ao ano, deixa
nossa,
lá.
Nossa, deixa minha lá. Casa e minha vida pro cara fazer.
Exatamente. Juros de 3%, então deixa lá. Esse é o tipo de dívida que não vale a pena quitar.
Né?
Né? Se tu quitar, você tá perdendo dinheiro.
Total.
E... É um investimento alto numa faculdade para sair sem saber o que fazer. Ou tu saiu, Gabriel, lá de Santa Maria, lá da universidade, sabendo já fazer um prédio.
Oh, que jeito.
Que jeito, né? Então, 5 anos de faculdade, um investimento alto. 5 anos se não reprovar em
cálculo.
Cálculo estrutural. Em teoria das estruturas.
Meu Deus.
Essa engalha, né?
Essa segura, galera. Essa é uma peneira. Cada prova é só ver gente saindo e nunca mais voltando
na faculdade. Mecânica dos fluidos dá uma engalhada também.
Física 2, cara. Física 2. Aí foi 40 pessoas, só aprovaram 4. Eu fui um dos 4.
Uhum.
Mas eu fui assim porque eu não tinha opção de reprovar. Então eu estudei tanto que eu não tinha opção de reprovar. Fiz. Se eu reprovasse, eu perdi o FIES. Eu perdia o FIES.
Uhum.
Porque eu só tinha feito 4 matérias, era o primeiro semestre de 2014, Copa do Mundo acontecendo ali naquela época, em junho, né? Então, em 2014, eu vendi meu primeiro apartamento como corretor de imóveis. Eu entrei na corretagem em 2013. Em 2014 eu vendi meu primeiro apartamento. E eu só fiz 4 matérias, porque eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu vou fazer o mínimo para não perder o FIES. Porque eu preciso trabalhar. Depois eu vejo a faculdade, faço mais matéria no ano seguinte. Eu fiz 4 matérias. E aí uma delas era cálculo 3, que eu já tinha feito na outra faculdade, já tinha sido aprovado, mas eles não validaram. Aí eu tive que fazer de novo. Então, e aí essa foi a única que eu reprovei. Cálculo 3. Porque era de segunda-feira à tarde, e de segunda-feira à tarde eu atendia uma cliente que comprou um apartamento comigo. Então, de segunda-feira à tarde, ela falou, eu só posso segunda-feira à tarde. Eu falei, não tem problema, eu vou te atender de segunda-feira à tarde. Aí eu atendi ela durante 3 semanas, na quarta semana, quando eu voltei para a faculdade, era prova. Aí já tinha, eu nem sabia o que estava acontecendo naquela
chegou
matéria.
Chegou para aula, era prova.
Era prova.
Só preencheu o nome.
E aí, beleza, sobrou 3 matérias. Eu não podia reprovar, porque se eu reprovar menos que 75%, reprovar mais do que 25%, perdi o FIES. Eu falei, eu tenho que ser aprovado em Física 2. Cara, foi só 4 pessoas. Era muito louco, porque cada aula era gente saindo no meio da aula e nunca mais voltando. Nunca mais voltando para a faculdade inteira. Não tipo assim, ano que vem eu pego outro professor. Não, os caras desistindo da faculdade.
Caralho.
Eles vinham à prova, quem tava na minha frente... Cara, só via a cabeça se mexendo, assim, né? Aí largava, assim, pegava a mochila e saía.
Pra mim foi Física 1 isso, cara.
É?
Física 1. Física 2 foi tranquilo. Também, né? Depois do paulado do Física 1. E era bem assim, cara. A galera desistindo no meio do caminho.
Então
eu só fiquei porque eu falei assim, ó. Eu vou aguentar até o fim.
Sim.
Eu não tinha esperança, velho.
Tu aprovou?
Sim. Oh. Mas eu aprovei não pela... O professor era justo. Isso era legal. Ele tinha uma média dele. Ele precisava ver progresso.
Ah, entendi.
Pode ter saído de 2 para 5 para 6,5. Mas ele parava, ele corrigia a prova valendo dos caras.
Uhum.
Então era legal isso, né? Então sim, eu também entendi disso dele e comprei. Falei, não vou largar, velho. Azar, não vou largar.
Mostrar que ao menos tô comprometido aqui pra comparar.
Pelo menos eu vou até o fim. E foi bem assim, cara.
Esse ponto do progresso serve também pra incorporação imobiliária, né? Muitas vezes, como a gente falou da Casa Roma ali, não foi o lucro que eu esperava, mas eu tive um progresso nesse processo. E sabe outro insight que eu tiro que pode ser útil pra outras pessoas? Você começar.
Uhum.
Porque a incorporação imobiliária, na incorporação a gente trabalha com números expressivos, investimentos expressivos, né? Hoje pode não parecer tanto, mas para mim na época um VGV de 500 mil era um VGV bem considerável.
Uhum.
Para mim que nunca tinha incorporado. Então, respirar fundo, e eu vou conseguir, foi muito importante. E começar, e dar o primeiro passo. Isso é muito importante. E esse frio na barriga foi depois, quando eu fui do VGV de 500 mil para 1 milhão e meio. Foi novamente esse frio na barriga. E novamente estou passando por esse frio na barriga de novo, no outro empreendimento.
Uhum.
E sei que vai vir de novo. Uhum. E a gente, mas é não deixar, não frear, né?
Uhum.
Não parar. Se preparar, ir melhorando, e se tornando uma pessoa melhor, desenvolvendo. Mas não, mas ter a coragem de seguir em frente, né? E sair da inércia.
Uhum.
É muito difícil. Pode ser que tenha gente que está nos assistindo hoje que está procurando sair da inércia, criando coragem. Qual é a câmera aqui? É aqui?
É.
Essa câmera? Eu quero te dizer, se você está hoje querendo sair da inércia, tome coragem, respira fundo e vá em frente. Você vai conseguir. Assim como eu consegui, assim como o Léo conseguiu, você vai conseguir também. É difícil? É, vai ter muita maré contra? Vai, mas você vai conseguir. Uhum. Isso eu falo pra mim todos os dias. Vai em frente que tu vai conseguir. Novos desafios, vai em frente. E se inspirando em pessoas, né?
Com certeza.
Inspirando, estudando, trabalhando. Sim.
E é legal, depois que a gente aprende isso, né? Se inspira, primeiro é só a inspiração, depois é a transpiração. E aí depois você aprende e fala, caramba, é verdade. Se continuar, vai dar certo.
Vai dar certo.
Porque não quer dizer que por eu estar aqui gravando um podcast eu não tenha problemas. Ou não tenha desafios para serem resolvidos no dia a dia. Cacetada. Eu posso distribuir eles. Mas eu já internalizei em mim, desde quando eu saí lá da roça, que, cara, se eu for e não voltar, vai dar certo. Daí, beleza. Eu vou ali, masterizo, faço funcionar. Aí quando funciona isso ali, eu vou pro próximo nível, pra próxima casa, ou vou pro meu próximo nível como pessoa. E sempre indo pra frente, né? Eu nunca regredi ou falar assim, puta, é demais pra mim, uma coisa assim.
Como, né, diria o Clóvis de Barros Filhos, pra trás nem pra pegar impulso, seu bosta.
Muito bom, muito bom, cara. E pra finalizar esse tema da faculdade, cara, vê só, 5 anos, foi 5 anos, você reprovou
cinco
em cálculo 2, cálculo 3, não?
Cara, eu reprovei em...
Mas recuperou?
Recuperei, não, fiz então em 5 anos, não, eu não... Então,
perfeito.
Não aceitava.
Eu não queria nem menos, nem mais.
Eu queria menos, mas eu não suportaria mais.
Não, eu não queria menos, que pra mim também fazer em 5 anos era saudável. Só que eu me arrependo era não ter tirado um ano pra fazer um intercâmbio. Durante o processo. Peguei,
cara,
uma época.
Isso eu fiz.
Hoje é o meu único arrependimento desse período. Que era não ter tirado um maninho ali pra sair do país.
Quando eu tava no penúltimo ano da faculdade, eu vendi um terreno, fiz uma permuta de um terreno. Eu era corretor, né? Fiz uma permuta de um terreno pertinho da Roda Gigante, aqui em Manoel Camburu. E a comissão ficou R$450 mil, 150 mil para cada corretor. Tinha 3 corretores envolvidos. Eu era uma das partes que eu que prospectei o incorporador e estava levando no terreno. Aí eu recebi R$50 mil de entrada.
Uhum.
Era muito dinheiro. É de bastante dinheiro até hoje, mas
sim,
era muito mais naquela época. E eu ia receber mais 100 mil. Eu fiz a conta, pô, eu vou receber 100 mil daqui a alguns meses. Isso era, vamos dizer, sei lá, setembro. E eu ia receber em março os outros 100 mil. Essa era a previsão do contratual. Então, março do ano seguinte. Beleza, 50 mil eu tenho que me manter até lá. Ou no mínimo, né? Porque aqueles 100 mil reais vai me dar a base. Eu tinha um gasto, essa época que o meu gasto mensal era cerca de 2, 3 mil reais. Pô, isso me daria base para 3 anos de custo de vida. Então, eu falei assim, pô, em 3 anos eu tenho que fazer mais negócios, tenho que movimentar mais negócios aqui para poder fechar a conta, né?
Sim.
E aí, com esses 50 mil reais, eu troquei de carro, né? Ah, parece coisa de pé de bosta, né? Ganha um dinheirinho e troca de carro, mas não. Eu tinha um Celta 2001. Isso era 2005, era 2015, 2016, por aí. Ou seja, era um carro que não dava para ser usado como corretor de imóveis. Hoje a pessoa nem usa, né? Um Celta 2001 mais usaria. Então, troquei de carro porque eu precisava ao menos estar numa situação um pouquinho melhor para atender meus clientes. Ao menos que tivesse ar-condicionado e tivesse, né, vidro automático, vidro elétrico. E aí eu fiz intercâmbio, cara. E aí foi mais uns 10, 12 mil reais pro intercâmbio. Eu falei, puta, cara, assim, esse aqui, eu deveria fazer isso? Assim, olhando planejamento financeiro, deveria fazer? Não. Só que se eu não fizer agora, eu nunca mais vou fazer. Porque daí eu tava entrando no último ano da faculdade e era eu fiz pelo intercâmbio de work and travel nos Estados Unidos. Aí só tinha aquele espaço de tempo. Falei, cara, eu vou fazer agora. Eu vou me arrepender por qualquer motivo que seja, mas eu voltei isso aqui na... Dito e feito, eu voltei no intercâmbio e aquele 100 mil não entrou. Nunca mais. E aí eu me ferrei financeiramente assim, mas ferradaço por mais de ano depois disso. Porque daí eu não tive previsibilidade financeira nenhuma, mas não me arrependo.
Foi uma experiência bem... Tenho certeza que te transformou bastante esse período.
Muito,
pra onde você foi?
Eu fui pro interiorzão dos Estados Unidos, chamado West Virginia. É um estado, cara, interior mesmo, assim. A galera lá é raiz... É os Estados Unidos que não aparece na TV, sabe? Neve, muita neve, menos 21 graus, onde eu morei. Era muito frio. E galera caça veado, caça urso, caça peru. Tem época de temporada de caça de peru lá, onde eu morava. Então lá no Facebook, da época era Facebook, tipo assim, a galera lá, a foto de perfil, padrão da galera...
Com a cabeça do urso.
Com a cabeça do urso, com a cabeça de um viado aqui do lado. Sempre, todo roupa de sarja, assim, né? No meio do mato, assim, e a cabeça do viado aqui. Porque eles têm campeonato disso.
Mascando tabaco.
Mascando tabaco, os pinos nos cantos. Cara, essa era a galera lá, velho.
Ele foi pra Lindóia de lá.
A Lindóia dos Estados Unidos. Mais ou menos isso aí mesmo. Mais ou menos isso aí.
Porco.
Só que, ao menos, Lindóia tem carne pra cacete. Tem carne, tem churrasco. Lá não tinha carne, velho. Lá eu comia salsicha. Tinha carne. Salsicha não tem carne. Subway. Cara, de vez em quando.
Mais de
tinha
carne.
Subway lá, cara. Olha só.
Tinha Subway.
Subway não. É
bizarro, né?
Que mais tem unidades.
Eles têm fast food em qualquer canto lá. Eles vivem disso. Lá, a gente foi num McDonald's e quem vai lá, assim, eu tenho essa lembrança vívida na minha cabeça. Pessoas idosas, com gordo mórbido, assim, praticamente, sabe? Muito grande, muito grande. Com andadorzão, assim, andando, porque não consegue mais caminhar só com as próprias pernas.
Ainda vai,
não. E no McDonald's, aquilo lá é a comida deles todos os dias. Velho, assim, ó, tem um lado dos Estados Unidos que é muito louco, velho. Esse acesso a fast food. A molecada com 17, 18 anos sem dente. Podre os dentes, de tanto açúcar, tanta comida, tanta besteira. Os caras tomam um café da manhã tomando refrigerante e comendo, sei lá, umas coisas muito loucas lá. Nem sabia o que era. Então, tem uns lados muito estranhos. Mas, assim, por experiência, João, pô, valeu muito a pena. Foi muito massa.
Não tenho dúvida. Sair do país e ver outras realidades nos transforma bastante, né?
Mas você, como incorporador... Cara, agora que você está dando o nome das casas de Zurich, de Portland, nada...
Próximo é só uma questão Sydney.
É só questão de tempo aí para você ir visitar essas cidades, né? Para visitar com a grana que se ganha na incorporação.
Amém.
Né? Com certeza.
É.
Massa.
Essa coisa do nome das casas, a gente buscou trabalhar isso, colocar uma identidade, né? Nas casas. Não ser só... O imóvel, a gente entende que isso chega a se refletir na vida das famílias também.
Sim.
Que moram. O comprador da Zurich.
Na verdade, é pra cobrar mais caro.
Com certeza. Se cria uma história.
Cria uma história. A história é muito legal, mas contextualizar, criar um contexto pro produto, né? E é muito legal quando tu vê as outras pessoas comprando essa história e tomando parte disso também, né? O comprador da Zurich me perguntou: você acredita que essa inspiração na Suíça vai se refletir na vida da minha família? Eu sim, eu acredito. A gente pensou, a partir disso, isso nos trouxe muitas inspirações para esse produto que vai se refletir, né? Que a casa não são só tijolos e argamassa, né? Elas são as histórias, as experiências, né? Eu gosto até, antes mesmo de desenvolver o projeto arquitetônico, eu gosto de entender as experiências que eu quero que sejam vividas, praticadas dentro daquele imóvel. E aí, sim, a partir disso, a gente desenvolve um projeto arquitetônico que reflita, né? Então, ser um projeto simples, de fácil circulação, integração dos ambientes internos e externos, né? Levar a questão estética como algo importante, né? O belo, tu poder apreciar, tu ter o contato, porque... Porque um cliente, vamos dizer assim, por que eu vejo que uma família opta para ir para uma casa? Nós que trabalhamos com imóveis de alto padrão, a gente sabe que ela não está indo para uma casa, para as nossas casas, simplesmente porque ela precisa de algo para morar. Ela está querendo viver uma nova experiência na vida dela, certo? Então, muitas vezes ela está vivendo num apartamento, com pouco acesso ao sol, com pouco acesso à vegetação, ao paisagismo, não bota o pé na grama, não bota o pé na terra, não limpa uma piscina, né? Não tem a privacidade nas áreas comuns. Então, ela já está indo, muitas vezes, saindo de um apartamento para uma casa, porque ela quer isso, né? Ela quer o diferencial do que uma casa tem a oferecer. Então, a gente leva isso muito a sério. Essa experiência, o que vai ser praticado dentro do imóvel, e a gente entende que isso se reflete no valor de venda do imóvel, né? Porque tudo isso é investimento também, né? São números, a gente investe e aí também tem que entender como... tem que agregar o valor depois necessário para a conta fechar, né? Como a gente falou, o lado do produto, mas também o lado do lucro para ser saudável para todo mundo, né?
Com certeza, com certeza.
Tem que ser. O... João, tu comentou, no primeiro foi a venda, o segundo foi através... O segundo empreendimento, né? A Casa Zurich foi através de cotas.
Isso.
Cotas SCP.
SCP,
essa forma que você trabalhou, né? É, e essa a próxima agora, que eu... Me perdoe, eu não lembro. Portland. Lembrei. Como é que tá trabalhando a captação
como
de recursos?
Como se fala Portland?
Mas em inglês... Primeiro em inglês. Inglês.
Não, mas eu só vou falar inglês, dá, né, cara?
Imagina um castelhano falando em...
Não, aí eu falo igual o português, pô.
Da onde, cara? Pô, pede pro Emílio lá falar Portland pra tu ver.
Portland, né?
Portland,
né?
Casa Portland. É,
ele tem um inglês peculiar.
De...
Porcelanato.
Portland.
Tem várias formas. A Zurich também tem. Zurich. A Montaltino também, eu tenho certeza. Montalcino. Né? Montaltino também tem a forma. Portland, mesma coisa. E faz parte, né? Cada um. A gente leva a comunicação, mas cada um fala como se sentir melhor. Sim. E tá tudo certo, né?
É. Alguns têm uma linguagem peculiar, né?
Mais peculiar, e cada um com as suas individualidades e tá tudo
tranquilo.
Certo.
A gente fez uma ação de
divertida.
A gente fez uma ação de marketing ali para um evento que nós vamos ter nos próximos dias. Que tinha lá escrito a Casa Montaltino, daí a moça que tem a voz bonita pra fazer a propaganda lá, ela falou Casa Montalcino. E daí dali a pouco ela falou Casa Montaltino. Ela falou assim, ó, fiz várias jeitos aqui porque eu não sei como que fala, e aí depois vocês cortam.
Mas faz pra ela só, né?
Casa Montalcino.
A CP8 também usa essa questão sonora no nome da casa, né? Possivelmente foi proposital.
Okay.
Montaltino. Questão da sonoridade da palavra também, eu creio que cria uma familiaridade com o nosso público-alvo.
Claro,
né? E
com
porque
certeza.
A gente também está focando no público italiano para comprar as casas.
Com certeza, então, pensamos em tudo isso.
Vamos ver se eu acho aqui. Por coincidência, cara. Coincidência.
Olha isso.
Vamos ver se eu consigo colocar aqui no microfone.
Pega.
Ah, não pegou. Vamos ver se eu consigo fazer.
Tudo bem? Como você está?
Olha,
Oi, Leo, querido. Tudo bem? Como você está? Você faça a tua negociação?
Negociação?
Enfim, eu sou Alves, mas eu sou de família italiana, hein? Minha mãe é 13 de Maiense, uma cidade chamada 13 de Maio, colonização italiana, ali próxima a Itubarão. E a minha família, descendente de italiano, tem muito essa forma de falar também, que é...
Gritando?
Com certeza. gritando, gesticulando... Né? E com esse sotaque, né? Na minha infância, nem sempre eu fui João. João.
João.
João.
Claro.
Sean. Sean. Sean.
Bem assim, cara.
Que é, pô, é a nossa colonização italiana aqui na região, que é muito forte.
Tem um amigo
é.
Meu, gritando, né? Tem um amigo meu. Esquecer.
Tem um amigo meu que chama, que é o sotaque, né, de italiano, oeste de Santa Catarina, que é igual, lá onde eu, de onde eu vim é igual. É colonês, não é, não é, não é português nem...
Italiano,
é. É, colonês, é o sotaque de... É. O, não, ele fala, não, é outro, outro, sotacom.
Sotacom.
Nossa, sotacom.
É, um, é do interior da colônia.
É, o sotaque de lá é sotacom, porque ele fala, é, o ão no final é on, né? Então João,
on,
João.
João.
É. E muitas vezes essas cidades também falam o próprio italiano com um dialeto particular, né? Tenho
Sim.
certeza que o italiano que eles falam em 13 de maio, eles não vão falar na Itália. É. Mas eles falam o italiano também em 13 de maio. A maioria é bilíngue lá, dos mais antigos, é claro,
Sim.
né?
Esse cara, por coincidência, ele é italiano mesmo. Ele veio morar pro Brasil e tá querendo comprar uma casa nossa.
Legal.
Aí ele se conectou com o nome, né?
É, agora a gente tá conectando com...
Se conectou com o nome, das casas. Roma... Falei, cara, adoro Itália. É. Realmente é verdade, né? É onde a gente se inspira e tal.
E a casa Roma eu escolhi justamente por isso também. A cidade de Roma foi a primeira cidade que a gente utilizou como nome de uma casa. Foi por causa da colonização italiana, que é muito forte ali na
Inclusive,
nossa região, né?
Não sei se vocês sabem a versão em inglês da nossa empresa.
Não.
Tem uma versão que veio externa até. É. O pessoal da portaria e tal. Tá aqui que a gente descobriu que a variação é CP White.
CP White?
Oh, CP White.
Um dia eu liguei ali no interfone. Falei, eu liguei
mas
pra...
Mas é branco? É branco, é 8.
Não pois é? Pois é. Aí, eu liguei pra portaria. Falei, cara, a gente tá esperando um negócio e tal. Tu pode, por gentileza, só ligar aqui pra nós pra eu testar o interfone que não tá funcionando? Aí ele, beleza, qual sala que vocês são e tal? Eu, 3204 ou 03? Ah, sim, o pessoal da CP White?
CP White.
Aí eu, isso, nós mesmos, velho. Os caras tão...
Caramba.
Tão bem posicionado.
É, muito massa.
Multinacional. A gente já cria um nome pra não ter confusão, né? E ainda vem essas coisas.
É tão
muito
simples,
louco.
Né, cara? Os caras...
É, só falar 8, velho.
É, eu gosto muito de usar o idioma brasileiro também, né? Por isso que é casa capital. Em português também.
Sim.
Né? As Legal. Casas também. Casa... Claro, a gente utilizou outras cidades, tal. Até na Zurich a gente usou um pouco... Aí a gente utilizou o alemão, né?
Sim.
Que não é Zurich, é Zurich, que é... A gente utilizou o dialeto, mas aí é questão de marketing, mas eu valorizo muito o português também. Gosto de falar as coisas em português.
Com certeza.
A próxima tem que ser Portland, né?
Portland.
Com um sotaque também, né?
Portland.
Mas voltando ao ponto ali, só pra gente finalizar as estratégias de captação de recursos que tu trabalhou em cada uma delas, né? Na primeira, então, foi através, enfim, alavancou com o próprio recurso do cliente. Na segunda, através de cotas SCP, né? Que, inclusive, a gente tem um podcast falando sobre as formas de captar, as três formas, né, que a CP8 utiliza de captar recursos.
CP White.
Essa é uma delas. E essa terceira agora, João, como é que você tá aí na jornada de captação? Ou como é que tá sendo? E qual a estratégia vai ser utilizada?
Isso, a primeira casa foi com o capital do cliente, né? A gente utilizou um pouco de capital próprio. A Casa Zurich foi utilizando capital próprio e SCP, né? Porque eu também sou cotista nas casas. E a Portland da mesma forma. Também SCP com captação de investidores, que aí a própria captação de uma casa depois foi se dando sequência, já levou a viabilização de outro empreendimento, então nós temos investidores que participam das duas, temos agora com a divisão de lucros dessa casa, a intenção de outros investidores estarem participando dessa casa que já está em construção, também tende a viabilizar outros empreendimentos dessa forma, e estamos estudando também outras formas de funding para as casas.
Legal. Inclusive, o João, a gente, enfim, agora na mentoria, né, a gente está buscando empreendimentos para não perder também esses investidores que estão com ele e que querem continuar com ele. Né? Então, pô, viabilizar aí para que consiga... Enfim, não é para suprir os investidores, mas é para continuar essa parceria. É, né?
Que querem estar conosco e que também nós queremos que estejam conosco. Porque eu valorizo muito cada pessoa que está participando dos empreendimentos, que é uma pessoa que quer multiplicar o capital dela, assim como nós, e que também acredita no empreendimento e que nós acreditamos nessas pessoas. Porque a gente não tem um volume tão grande de cotas para serem disponibilizadas. Então, a gente precisa estar escolhendo esses investidores que participam dos empreendimentos conosco, e a gente não olha só pelo capital, né? Uhum. A gente olha também a pessoa que vai estar participando, uma pessoa de confiança, e que em 100% dos casos traz mais do que dinheiro.
Uhum.
Traz conhecimento, traz experiência, traz ideias, traz muitas vezes tomadas de decisão no momento que a gente compartilha também. Então é muito bom ter esse time de investidores junto conosco, né?
Que legal.
Muito legal.
Muito
legal.
Massa, muito massa.
E caso alguém queira investir com, contigo, então?
Com o Sean.
Com o Sean. Com o Sean. Sean de Tubarão.
Vou falar Sean o meu nome Tubarão. Aqui. Vou falar meu nome pessoal, não esquecer. João Flávio Alves.
É.
Mas
João Flávio
Alves. Para como é... minha nona utilha era Sean.
Viu? Nona. Até o nona. Nona já utilha. É, né? Já é um...
Exatamente. Nona. Outra, já é um... outra algo da cultura italiana. Alves é português, eu tenho a... Minha família é um lado português, outro lado italiano.
Coisa boa.
Pô, eu fiquei, com, fiquei até com saudade agora de ir pra Nova Veneza.
Ah,
né?
Bom demais. Bom demais.
Já vamos fazer um. Vamos descer final de semana.
Legal.
Boa. Caso alguém queira te encontrar, seja pra, enfim, entender mais dos teus empreendimentos,
com certeza,
até mesmo investir isso. Com você.
Com certeza. É, minha empresa chama Casa Capital. Eu sou João Flávio Alves. Acho que um local legal pra você me encontrar é através do Instagram. Arroba João Flávio Alves e arroba Casa Capital Oficial. Você que gosta do mercado imobiliário, quer fazer parte dos nossos empreendimentos, então te convido a estar acessando o nosso Instagram, arroba Casa Capital Oficial, conhecendo, se você se identificar com os nossos empreendimentos, se identificar com o nosso propósito, quer participar do mercado imobiliário investindo, pode entrar em contato comigo, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, ou quiser conversar outro tipo de assunto, vai ser um prazer estar recebendo todos vocês, eu tenho certeza que o público que acompanha esse podcast é o público que a gente quer ter contato, né? Já é um público filtrado, um público uhum. mais selecionado, mais inteligente, que uhum. gosta, entende do mercado imobiliário, então vai ser um prazer estar conversando com vocês lá,
está
recebendo como investidor também, ou como comprador também, se estiver buscando uma casa na região de Tubarão, Santa Catarina, pode nos procurar também. Vai ser um prazer estar conversando com vocês.
Show demais, João. Show
ah,
demais.
Não, vai dizer que nós estamos chegando já pro finalmente.
Com certeza, mas...
Ah, aí não, vamos né? Fazer tá boa demais a conversa.
Eu quero fazer mais uma pergunta para você, antes da gente chegar nos finalmente mesmo.
Bora.
Quais são os próximos passos da sua incorporadora? Você está aí com esse próximo empreendimento, mas o que você vislumbra para os próximos anos da Casa Capital?
Eu vislumbro agora o aumento de empreendimentos simultâneos, né? A gente quer escalar o VGV, então a gente já tem uma empresa organizada, mas a gente quer passar por todo um processo agora de revisão de todos os processos, todos os passos, né? A gente começou a mentoria alavanca justamente para isso, para ter a CP8 caminhando junto com a Casa Capital. Nesse momento eu quero que vocês estejam, eu quero estar junto com vocês também, contribuindo. Então a gente está passando por um momento de estruturação do negócio e de ganho de escala. Então vamos lançar novos empreendimentos, ampliar esse VGV de outras formas. E por que não ir para outros tipos de empreendimentos também, né? Eu gosto muito dos multifamiliares horizontais, uhum. né? Gosto muito de terreno, gosto muito de condomínio, nossa matéria-prima, né, Léo?
Com certeza.
A gente fica tanto dentro de loteamento estudando, né? Dá vontade também, a gente vê muito a melhorar também no horizontal, né? Mas a ideia agora realmente é preparar a Casa Capital para esse crescimento, para esse aumento de VGV, né? Aumentar a lucratividade também dos empreendimentos, estruturar processo com esse objetivo para a gente honrar ainda mais os nossos investidores, né? Honrar ainda mais a empresa. E é isso.
É isso aí,
agora
cara.
É um momento de crescimento e vamos para cima.
Para cima, para cima. Bom, João, muito obrigado por ter nos agraciado com a sua presença aqui. E de verdade, é a segunda vez que a gente troca uma ideia. É muito bom ver a evolução, né, do que aconteceu, do primeiro empreendimento e tal, quando você estava viabilizando para agora, já vendeu, já vai para o próximo, a tua visão é outra, é muito massa. Espero que dentro de um ano, dois anos, a gente faça mais um podcast aí, uhum. para saber também quais foram os próximos aprendizados e também quais foram os próximos ganhos que você teve, conquistas que você teve nesse período, e acompanhar isso aí de perto, né? A gente está aqui justamente para isso aí, para poder acompanhar de perto e dar todo o suporte e crescer juntos.
Legal. obrigado, né, por esse carinho, essa receptividade de vocês. Para mim é da mesma forma. Se eu tô aqui nesse momento visitando vocês é porque eu quero estar junto, porque eu admiro, né, também o trabalho de vocês, do Léo Ribeiro, da CP8, né? Admiro a forma que vocês estão crescendo, isso me inspira muito, né? Quero estar também nesse ritmo de crescimento, quero estar junto. E é isso aí, tenho certeza que a gente vai fazer um próximo podcast ainda melhor.
Com certeza.
Com mais empreendimentos, mais histórias, mais bagagem, né?
Com certeza,
obrigado,
cara.
Também.
Eu que agradeço, João, pela confiança.
Nossa primeira sessão de mentoria foi muito legal te conhecer também, o Matheus também. A gente já acompanha vocês, né? O Léo tem tu tens pouco tempo comigo, mas eu tenho muitas horas contigo também.
Sim, sim.
Boa. Então, eu lembro que quando eu vi o Léo pela primeira vez, o Léo... Ô, João... Muito prazer e tudo, tal. É, tu tinha acabado de me conhecer, eu já te conhecia...
Convivia comigo por muito tempo, né?
Já convivia muito tempo como um professor. Isso é muito legal e deve ser muito interessante.
Eu fazia muitas lives. Sim, eu fazia muitas... Acho que é muito da época das lives, né? Que fazia no YouTube,
caramba,
né? E as lives aproximam muito as pessoas, né?
É.
Então é muito interessante isso, porque aproxima muito... você sabe muito da minha vida, né? Porque eu vou compartilhando.
É.
E eu acabo não sabendo da sua, né? Então quando a gente se encontra, parece que é um conhecido e outro desconhecido, né?
É. Mas é legal, a gente vai
se
conectando.
É muito massa, com certeza.
É, eu gosto, a gente sempre troca um papo ali no Instagram.
Sim.
Também vou compartilhando contigo, né? A gente
sim,
vai conversando
sim, sim.
ali também,
com
né?
Com certeza.
A gente tá celebrando, tá acompanhando, tá celebrando as conquistas. Enfim, muito
massa.
Legal estar aqui.
É a primeira de muitas.
Com certeza, show demais. Obrigado mais uma vez, João.
Valeu, João, obrigado.
Valeu, Matheus, valeu, Gabriel.
Valeu, turma,
valeu,
João.
Valeu,
obrigado, um abraço.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.